Aqui é o repórter Bruno Landa, da Rádio Som da Amazônia, falando diretamente da 15ª reunião anual da SBPC Jovem, que está acontecendo no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Rádio Som da Amazônia, não sou João Gils, nem de história, natureza, mas informa com beleza.
Aqui é o repórter Bruno Landa, com o diretor Oswaldo Augusto Santana, bisneto do Vital Brasil, um dos pioneiros no estudo do ofidismo. Ele é secretário da SBPC, reunião anual do Pará, e também trabalha no Instituto Butantan. O senhor pode nos falar um pouco sobre o seu trabalho, como é feito e aonde?
Eu trabalho lá no Instituto Butantan. Eu trabalho com diferentes coisas, né? Uma delas, em relação à serpente, eu descobri que tem uma serpente que é aqui da região da Amazônia, que chama de pico de jaca. Você já ouviu falar? É a maior serpente venenosa brasileira. É a surucucu. Até o ano 1998, mais ou menos, não era possível fazer o soro contra esse veneno. Então, para fazer o soro, o que você faz? Pega o veneno da serpente, isola e inocula no cavalo. O cavalo faz anticorpos contra esse veneno. Esses anticorpos você injeta na pessoa que foi picada e vão neutralizar as toxinas da serpente, do veneno. Então você cura a pessoa. E o que eu descobri é que esse veneno da surucucu não era possível. O cavalo não respondia a esse veneno porque ele tinha uma proteína que suprimia a resposta do cavalo. Então o que, que eu fiz? Depois de muito estudar, eu tirei essa proteína do veneno, injetei o veneno agora sem a proteína no cavalo, o cavalo fez anticorpo e agora você tem um soro para curar a gente aqui. Você tem uma motivação que é social. Então, lá no Instituto Butantan eu trabalho com venenos de serpentes. Tem uma serpente aqui do Alto Rio Negro, que é a Botrys fusatus, que é a jararaca da Amazônia, que tem um veneno que é complicado também, a gente está estudando. Vai começar um estudo com uma lagarta que é da região de Siringal, que é Pararama, uma lagarta que provoca artrose, quer dizer, deformação nas articulações dos seringueiros. Trabalho com raiva, com vírus da raiva, eu faço qualquer coisa.
Você pode falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a lagarta Pararama?
Então, a lagarta Pararama, ela dá na seringueira, na árvore. Então, o seringueiro corta aquele negócio, o látex que escorre branco, ela se confunde com esse látex. O seringueiro encostando a mão, ele deforma as articulações. E tem situações dramáticas em que o indivíduo não consegue mais movimentar os dedos, né? Ele fica atrofiado, e não consegue mais trabalhar para sobreviver, né?
E eu posso contar toda a história do seu bisavô?
Ele devia ser uma pessoa interessante, né? Ele não tem culpa de eu existir, certo? Mas ele, todo mundo que conheceu disse que era um indivíduo muito, muito interessante, muito inteligente. Ele começou a estudar o problema do ofidismo no interior de São Paulo. Ele foi para uma cidade que chama Botucatu para fazer clínica, né? Ele era médico recém-formado e foi para a clínica em Botucatu. Chegando lá, descobriu que o problema sério que tinha na região era indivíduo picado por serpente e que não podia fazer nada. Você não tinha o que fazer para curar o veneno, para curar o indivíduo, né? Tinha várias receitas do pessoal que dizia que se você tomasse o chá, se você pusesse alguma coisa na ferida, você resolveria o problema, mas não resolveu o problema, né? Então ele começou a estudar isso, começou a se interessar. E aí passou em Botucatu, ficou acho que um ano e meio, mais ou menos. E aí foi para São Paulo, para trabalhar no serviço sanitário. E na época apareceu uma epidemia de peste bubônica em Santos. E ele foi até Santos para saber se era realmente a peste. E aí ele constatou que era a peste bubônica, como o Oswaldo Cruz já tinha descrito no porto do Rio de Janeiro. porque os navios chegavam, junto com o navio vinha rato, junto com o rato vinha pulga, junto com a pulga vinha a bactéria que transmite a peste, certo? Então, e para curar o indivíduo que está infectado com a bactéria, chama Yersinia pestis, é uma bactéria brava, né? Tem uma toxina muito forte, as pessoas morrem, né? E a única maneira de curar era exatamente fazer um soro também no cavalo que produzia anticorpos para neutralizar essa toxina da bactéria. E foi assim que o Instituto Butantan foi fundado. Mas como ele já vinha trabalhando com ofidismo, com as serpentes lá de Botucatu, ele continuou a estudar esse problema. E aí o Instituto Butantan se diferenciou em relação ao ofidismo, ao problema das serpentes. E foi um indivíduo extremamente importante do ponto de vista como ser humano. Tem uma coisa que ninguém sabe, mas ele criou a primeira escola de alfabetização de adultos do mundo. Porque até então, na época, o que existia, quando se queria educar, alfabetizar o adulto, fazia como os religiosos faziam, né? Catequizava, né? Os índios, tal, para mostrar a religião. Ele não, ele fez uma escola para ensinar o indivíduo a ler e escrever. Adulto, porque o Instituto Butantan em São Paulo era uma fazenda, longe da cidade. Hoje, se você for lá, está dentro da cidade, né? Mas na época era bem distante. E as pessoas que trabalhavam lá tinham que morar lá, morar na fazenda. E lá que tinha os cavalos, que eram imunizados e tal. Então ele teve a ideia, junto com a irmã dele, de fazer uma escola para os adultos que trabalhavam na fazenda, da noite, estudarem, poderem estudar. Tá vendo? Então, ele, além de um grande cientista, ele foi um humanista, como eu chamo, né? Um indivíduo preocupado com outras coisas na vida, né? Como a gente deveria ser, né? Você, como jovem, será um dia, né?
Agora, só para encerrar a entrevista, o senhor pode me dizer quais são as serpentes, os seres peçonhentos mais perigosos?
No caso das serpentes brasileiras, você tem as corais, né? São as serpentes vermelhinhas, né? São lindas, né? São muito bonitas, elas são aneladas, né? Elas têm os anéis coloridos, vermelho, amarelo, preto e tal. São as serpentes do gênero Micrurus. O indivíduo picado por esse veneno, o veneno tem um efeito muito rápido. Coisa de 6, 7 horas, o indivíduo começa a ter sintoma de envenenamento e vai à morte. A vantagem do ponto de vista do homem é que essa serpente ela não é agressiva, né? Mas é o pior veneno que tem no Brasil. Outro veneno importante em termos de toxicidade são as jararacas. Como eu falei para você, tem aqui as bótropes, a jararaca atrox, a bótropes atrox que chama, a jararaca da Amazônia, que tem um veneno potente também. A serpente Alaxis, essa serpente azul do cucu, o veneno é pouco tóxico, mas como ela é muito grande, ela injeta muito veneno. Então você tem muito acidente com morte por essa serpente. Agora, por incrível que pareça, você tem venenos de aranhas, uma aranha que chama Loxosceles, que até tem uma cientista lá do Butantan que vem fazer uma palestra. A serpente chama serpente marrom, é uma serpente pequenininha, mas faz um estrago danado. Os escorpiões têm uma certa toxicidade, mas não é tão intensa, não. Mas pode causar morte em criança ou pessoa que tem alguma deficiência imunológica, né? Quer dizer, indivíduos que são saudáveis, em geral, eles enfrentam bem o envenenamento, né? Mas quando você tem indivíduo subnutrido ou criança...
Muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de mandar uma mensagem para os jovens, as pessoas que estão na SBC agora neste momento.
Eu sempre falo para os jovens que eles têm que ser agentes modificadores. O que, que significa isso? A partir do trabalho da inteligência, usar a inteligência, ou seja, estudar e conseguir se comunicar, aprender, ele ir seguindo uma carreira que, através do estudo, ele vai. Então ele passa a ser um agente modificador. Se você tiver um livro, se tiver condição de ler, principalmente a leitura é importante, A internet é um negócio meio complicado. Mas há a possibilidade de se tornar um agente modificador. Porque se não for um jovem fazer isso, eu que já estou velho, não vou fazer, né?
Muito obrigado pela entrevista, que é o repórter Bruno Lama para a Rádio Sul da Amazônia.